Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional. Bate-bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-bola Nacional.
Luiz Fernando. Ei, é você mesmo. Você aí, tô ligado em você. Aqui no Bate-bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2017. De imediato, vamos aos destaques do programa de hoje no ritmo da Nacional. O primeiro destaque é Domingão, do Rafael Monteiro. Alô, Rafa, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Com um time praticamente reserva, Flamengo enfrenta América Mineiro pela Primeira Liga. Lateral esquerdo, Renê, deve estrear com a camisa do Mengão.
Agora é a vez do destaque do Bruno Mendes. Alô, Bruno, manda aí. Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Fluminense estreia na Copa do Brasil. O time de Abel Braga promete partir para cima do Globo para evitar surpresas desagradáveis.
É, tudo isso será destaque daqui a pouco aqui no Bate-Bola. Agora quem manda o destaque é o Rodrigo Ricardo. Logo mais tem Botafogo e Olímpia. Você vai curtir no som da Nacional o destaque do Fogão e do Vascão. Alô, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Botafogo busca construir vantagem no jogo de hoje contra o Olímpia pela Libertadores da América. E Luiz Fabiano, fabuloso, é esperado no Vasco até sexta-feira.
E agora, chegando com os destaques olímpicos e paralímpicos, Wagner Gomes. Alô, Wagner, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Inaugurado o primeiro centro de treinamento do remo do Brasil. Laureus consagra Bolt, Biles, Phelps em noite sem prêmios para os brasileiros.
É, tudo isso já a partir de daqui a pouco você vai ficar bem informado, vai curtir a polêmica, a opinião, tudo aqui no Bate-Bola e você participa nos telefones, você que está fora do Rio de Janeiro, né, tem que discar o código 21, que é o código de área do Rio de Janeiro. E os telefones 21769181, 21769192, 21769181, 21769189, no ar o Bate-Bola. Olha, eu aqui ligado em você no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.abc.com.br. O Mengão vai ser o destaque de agora. O Flamengo treinando no Ninho e quem está lá presente acompanhando tudo o que acontece no Rubro Negro Carioca, ele, o repórter Maneiro. Rafael Monteiro. Fala aí, Rafa, beleza, cara?
Boa tarde, Rui Fernando, aos ouvintes ligados neste Bate-Bola Nacional. Comigo tudo beleza, estou aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu. O Flamengo treinou agora há pouco. E contigo, tudo beleza?
Tudo beleza, tranquilidade absoluta, né? Esperando aí as novidades rubro-negras, na expectativa também do jogo do Botafogo logo mais. O Flamengo tem novidades? Muitas ou não, hein, Rafa?
É, o Flamengo bem diferente do que enfrentou o Botafogo, com certeza vai enfrentar o América Mineiro. Nesse momento aqui em Vargem Grande, 34 graus, muito calor e o céu ensolarado, nenhuma nuvem a gente consegue avistar. E o Flamengo já partiu em direção à Brasília, onde vai enfrentar o América Mineiro pela primeira liga. O Flamengo que na primeira fase, no primeiro jogo, venceu o Grêmio e agora vai enfrentar o América Mineiro. Se o Flamengo vencer essa partida de amanhã, o Flamengo vai ter que torcer também para Ceará e Grêmio empatarem. Se Grêmio e Ceará empatarem e o Flamengo ganhar amanhã, do América Mineiro. O Flamengo está classificado para a próxima fase. O ônibus, Rui Fernando, acabou de sair agora mesmo em direção ao aeroporto, onde o time que vai enfrentar, o elenco que vai enfrentar o time do América Mineiro, vai desembarcar daqui a pouquinho na capital federal. A gente tem uma certeza, time repleto de reservas e muitos jogadores juniores no banco de reservas. O time titular, jogadores titulares que vem jogando o Campeonato Carioca e também jogou o primeiro jogo da Primeira Liga, somente dois jogadores, o goleiro Muralha e também o meio atacante Everton. De restante, um time repleto de reservas, destacando que o técnico Zé Ricardo, ele fez uma pegadinha, ele tentou dar uma ludibriada na imprensa, tentou esconder o jogo, porque o Rômulo ontem no treinamento, ele participou normalmente entre os jogadores que começariam jogando o jogo de amanhã contra o América Mineiro. Hoje foi diferente. No finalzinho ali da etapa, quando o técnico Zé Ricardo abriu o treinamento, o Rômulo treinava normalmente entre os titulares absolutos do Flamengo. Então, ele veio para a entrevista coletiva, falou se jogaria ou não. Ele confirmou que o Rômulo, ele mesmo, ele falou assim, eu não jogo, eu não viajo para Brasília. Então, confirmado que o Rômulo não viaja para a capital federal. E ele fala também, o próprio Rômulo, que chegou agora há pouco e já saiu, tem uns 10 minutos mais ou menos da entrevista coletiva aqui no Ninho do Urubu, ele falou sobre essa possibilidade de um time alternativo mostrar que o Flamengo tem um elenco. Vamos escutar ele falando em relação ao elenco do Flamengo e principalmente o time que vai enfrentar o América Mineiro amanhã na capital federal. Vamos escutá-lo.
É, onde o Flamengo disputa alguma coisa, a gente é para ganhar, né? É, independente de quem for jogar, nosso elenco é bem qualificado. É, vários jogadores na posição e quem o Zé botar para jogar vai ver o que vai dar conta do recado.
É, e ele também falou em relação a ser poupado. Ele que foi poupado também no Campeonato Carioca, se não me engano, na partida contra o Nova Iguaçu, confirmando contra o Nova Iguaçu, o Flamengo venceu por 5-0. Na ocasião, ele foi poupado. O jogador do Flamengo, Rômulo, ele também na época foi poupado junto com o Diego. Dois jogadores naquela ocasião poupados. Também lembro que na ocasião o Everton ficou de fora por ter sido ficado suspenso, né, ter cumprido suspensão na partida contra o Nova Iguaçu. Ele fala sobre esse segundo jogo de suspensão, que ele é poupado pelo técnico Zé Ricardo.
Pra mim é indiferente. Se tiver que jogar, vou jogar. Se não tiver, vou trabalhar da mesma maneira. Mas em relação a isso, a gente aqui é sempre monitorado, né, em relação a treinamento, jogos. E quando vê que tá o desastre está um pouco acima, eles sempre buscam dar uma maneirada. Mas, como eu falei, o elenco tá bem preparado e qualificado para dar conta do recado.
Beleza. Foi o volante Rômulo que não viajou para Brasília, destacando mais uma vez que o ônibus do Flamengo já partiu em direção ao aeroporto. Em relação aos ingressos, 19 mil é a carga máxima de ingressos para o Bezerrão, estádio onde vai ser disputado Flamengo e América Mineiro, América Mineiro e Flamengo. 19 mil ingressos foram colocados à venda e a torcida do Flamengo, até ontem à tarde, já havia comprado 10.100 ingressos, Fernando.
Tá certo, então. Ô, Rafa, qual o seu destaque, o que você vai falar do Mengão a partir de 1 da tarde aqui no Bate-Bola, hein?
Lateral esquerdo, Renê, deve estrear com a camisa rubro-negra e Berrio tem oportunidade no time titular?
É, tudo isso daqui a pouquinho. Rafa, só uma dúvida, pro jogo com o Madureira, o Zé Ricardo deve colocar, então, o que tem de melhor em campo, né? Até porque vale a primeira posição no grupo.
Justamente, houve essa pergunta em relação pro Rômulo. Rômulo, se hoje vocês são poupados, amanhã vocês vão ser poupados, vocês jogam domingo, ele falou, não sei.
Despistou,
né? O técnico Zé Ricardo, isso ainda não foi conversado. Minha opinião, eu acho que vai com o time completo, até pro Flamengo ser o primeiro do grupo e, teoricamente, enfrentar o time mais fraco. Mas esse negócio de time mais fraco na semifinal é complicado, porque ou vai pegar o Fluminense e possivelmente um Vasco da Gama, que tem grandes oportunidades de passar para a próxima fase. Mas ainda não está confirmado se o Flamengo entra com o time titular. Na minha opinião, o Flamengo deve começar jogando, sim, com o time titular no próximo domingo, no estádio Raulino de Oliveira, partida que vale a liderança do Grupo B, Rui.
Tá certo, valeu então, Rafael Monteiro, obrigado pela sua participação. aqui no Bate-Bola. A partir de 1 da tarde você retorna aí com outras informações do Flamengo, o time que estará em ação diante do América. O jogo vai ser amanhã lá em Brasília pela Primeira Liga. 12:40.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com o comentarista que não deixa dúvida. Jorge. Beleza, Jorgão. E o Mengão com 2 titulares apenas, hein? O Muralha e o Everton. Boa tarde, Jorge.
Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os amigos que estão ligados aqui no nosso Bate-Bola Nacional. Olha, Rui, é verdade, né? É o nosso calendário, né? A Primeira Liga está completamente esvaziada, né? São vários clubes, né? Flamengo, Fluminense, Grêmio, colocando, né, jogadores reservas nas disputas das rodadas, né? É claro que com esse calendário que nós temos, todo aquele objetivo inicial da Primeira Liga, que era uma forma de combater justamente esse calendário, né, ela agora, né, sai, né, os seus principais dirigentes tiram, né, os seus times titulares, enfraquecendo esse movimento. Então, ou seja, a Liga está com os dias contados. Não acredito que no ano que vem a Liga volte a fazer parte desse calendário, a não ser que alguma coisa relevante aconteça. Então o Flamengo vai com 2 titulares, o goleiro Muralha, geralmente o goleiro está sempre em jogo, né, para não perder ali o ritmo, e entra o Everton, que ficou de fora daquela partida anterior porque foi expulso, né, antes do jogo do Botafogo. O Everton ficou de fora porque havia sido expulso. Então é lamentável que isso aconteça, né? É mais um problema do futebol brasileiro. Agora, Rui, também não me surpreende muito, não, porque os dirigentes da confederação, das federações, eles também não estão nem aí para essa situação. Você vai num jogo de futebol da Primeira Liga, não tem ninguém. Quase ninguém, né, para não dizer ninguém. Muito pouca gente para assistir. Tem televisão que está transmitindo, né? Então, né? Agora, se você tem um campeonato, né, com todos os titulares, né, bem, né, promovido, o torcedor vai. Agora, o torcedor vai ao estádio para quê? Se está vendo time em reserva, se tem bagunça, briga, tiro, morte. Vai fazer o quê no estádio? Nada. Né? Eu não vou. Eu não levaria. Tem uma declaração agora, recentemente, eu vi do Ilharão, jogador do Flamengo, né, dizendo que ele não fala para a mulher dele não ir ao estádio de futebol, porque tem medo de que aconteça alguma selvageria, né, porque o termo não pode ser outro, né, uma violência. Né, e é isso que a gente está encontrando. Então, além disso tudo, né, que já tira muita gente dos estádios, tem essa questão dos treinadores agora falarem mal da Primeira Liga. Os treinadores dos clubes que participam da Primeira Liga falam mal da Primeira Liga. Vai entender isso, Rui?
É uma loucura, Jorge Ramos, a opinião aqui no Bate-Bola Nacional. E você vai participando nos telefones do Bate-Bola, que é o 2176918, 2176919, e o código de área é o 21, o código do Rio de Janeiro, para você que está fora da cidade maravilhosa. 12:44.
Momento Estádio.
Com ele, o professor
Wagner Gomes.
Ô Wagner, inaugurado o primeiro centro de treinamento do Remo no Brasil?
Exatamente, Rui Fernando. Centro de treinamento de formação e de alta performance de Remo e para Remo do país. Exatamente no estádio Remo da Lagoa, aproveitando aquela reformulação toda que foi feita para Rio 2016. E finalmente, todos os remadores olímpicos e paralímpicos estavam ávidos por poder voltar a treinar ali. É um bom suporte para os clubes também e para a formação de novos atletas. É utilizado principalmente para isso, para poder trazer novos talentos e reforçar os demais. A infraestrutura é muito boa, porque além de sala de musculação, com aparelhos aí de última geração, tem material esportivo para competição, sala de avaliação médica e fisioterápica, dormitórios, copa, cozinha, remoergômetros, que ele pode simular a remada sem ser na lagoa. É um remoergômetro que você calcula também a intensidade das remadas. E vários simuladores, né? E o mais importante, que existe um convênio com a UF, através do Laboratório de Fisiologia do Exercício Experimental e aplicada da Universidade Federal Fluminense, que é lá em Niterói. Então, esse, eu acho que é muito importante ter esse controle.
Beleza, é isso aí. Bom, a equipe do Brasil embarca para a disputa do Pan-Americano de badminton.
Badminton, aquela peteca com peteca, a raquete,
com
né?
Com raquete, é. Já jogou?
Não.
Eu joguei. Parece que é fácil, né?
O difícil é acertar a peteca,
não,
né?
E você...
colocar força, né?
Também. Não, e você, quando você coloca...
uma força da força, ela, não anda.
Não anda, exatamente.
Esse tem que ser dosada,
tem que ser uma dosada para você conseguir lançar a peteca para o lugar correto.
E a seleção brasileira de badminton embarcou ontem para a disputa do Campeonato Pan-Americano. Da modalidade vai ser em Santo Domingo, nos dias 16 e 19 de fevereiro. E na lista nós temos atletas como o Igor Coelho, que foi representante do Brasil aqui no Rio 2016. E o presidente da Confederação do Brasil, Francisco Ferraz, falou que é o primeiro desafio do Brasil esse ano, que vem sendo treinado por um técnico português. Que a Europa, o badminton é muito desenvolvido, assim como na Ásia, né? É muito desenvolvido. E com isso vamos ver, a nossa... a equipe tem melhorado muito o padrão a partir dessa vinda do técnico português para cá.
Beleza. O que é que você vai destacar, então, nos esportes olímpicos e paralímpicos? O momento estádio a partir de 13h, hein, Wagner?
Laureus consagra Bolt, Biles, Phelps em noite sem prêmios para o Brasil, infelizmente, né? E Pedro Barros vê caminho sem volta no skate.
Tá certo.
Sim, senhor, posso fazer um parênteses aqui?
Claro.
Você, quando chamou o Wagner, né, o chamou de professor.
Professor.
Né? E aqui no Brasil, a gente não dá o valor correto, né, ao professor. Então, conversando com o próprio Wagner antes, a gente falando sobre o Japão e o imperador japonês, você sabe que o cumprimento no Japão é com a curvatura do tronco à frente, né? Então, aquele que é hierarquicamente mais abaixo, ele se curva mais. E o imperador só se curva, sabe para quem? O professor.
O professor.
Entendeu?
É o professor.
Então a gente precisa aprender
como
muito,
diria,
né?
Como diria o Calbi, professor.
Professor. E a gente precisa aprender muito, né?
Muito, muito, sem dúvida nenhuma. Você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet e no radios.abc.com.br. Logo mais tem Fogão, logo mais tem Liberta, tem Botafogo e Olímpia. A partir das 21h12 da noite, você vai curtir a emoção do show de bola Botafogo e Olímpia com o Ricardo Mazella, o Valdir Luiz e o Maurício Costa com toda a seleção nacional do rádio, 12h48. É o Fogão, destaque de agora, o Botafogo. É o Botafogo, hein? A galera aí do Botafogo ansiosa pelo jogo de logo mais. E quem chega com as informações do Fogão é o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
Fala aí, Rodrigão.
Salve,
e aí, cara?
Rui Fernando. Salve. Salve todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Tá chegando a hora. Mais de 27 mil ingressos já foram vendidos para o jogo. Essa parcela é de ontem à noite. Hoje ainda tem ingressos sendo vendidos, né? Eu, ontem eu achei um pouquinho, assim, em relação ao outro jogo, estava menor o movimento, né? Mas a gente tem que levar em conta também todo esse ambiente que está o Rio de Janeiro, né? Meio do mês. Mas eu acho que certamente teremos mais de 30 mil torcedores hoje no Engenhão. E ontem o Jair Ventura fez o último treino e fez aquele mistério, não revelou o time, não disse se o Montijo joga ou não. Quem joga com certeza é o Camilo, inclusive ele foi para a coletiva, né? E a gente perguntou a ele em relação assim: Jair, você acha que o Olímpia é um time perigoso? Ele falou: é um time de contra-ataque e tal. E ele também falou que o que a gente sabe, né? É um jogo de 180 minutos, ou seja, esse primeiro jogo é uma espécie de primeiro tempo, então ele falou sobre a importância de construir uma vantagem. Fala, Jair!
Uma vantagem sempre boa nessa competição, uma competição difícil, no mata-mata, e a gente tem que decidir em casa. Então a gente conseguiu chegar com uma vantagem, e a gente conseguiu um empate fora, que nos proporcionou a classificação. Então uma vantagem é sempre bom, mas também nada está definido.
Tá aí o Jair Ventura, lembrando da vantagem, né, que no contra o Colo-Colo construiu o primeiro jogo 2-1 e depois conseguiu a vaga em Santiago, empatando em 1-1 com o Colo-Colo, né? Notícia ruim pro Botafogo é que provavelmente o Botafogo não confirma, mas vários colegas da imprensa já estão falando, há fontes que confirmam sim que o goleiro Gatito Fernandes está fora, sentiu uma fisgada na coxa, já havia sentido no jogo lá em Santiago e ontem no último treinamento voltou a sentir, inclusive no músculo mesmo parecido que o Camilo, no adutor. Aproveitando aqui o professor Wagner, né, tem que explicar pra gente sobre o músculo adutor, Wagner.
É, o adutor da coxa ele é importante, principalmente na hora do chute também, você quando bate de fora para dentro na bola, além de você usar o quadríceps, você usa muito o adutor da coxa. E nos deslocamentos laterais, principalmente quando você faz um movimento de fora para dentro na perna. E geralmente os homens não gostam muito de trabalhar na mesa que trabalha o adutor, que é desconfortável, é chato, é um movimento chato. Mas é um músculo que deveria ser mais cuidado por todos, porque vocês podem ver que independe do momento da temporada, a gente escuta durante toda a temporada alguém que teve algum problema no adutor da coxa. É.
Exatamente, esse foi o problema do Gatito Fernandes, certamente será substituído pelo Elton Leite. Camilo, que teve um problema semelhante nesse músculo, e foi poupado na última quarta-feira, no jogo também domingo contra o Flamengo, mas ele está de volta, Rui Fernando.
É, Jorge Ramos, sem Gatito e o Montijo deve estar em ação.
A questão, né, do goleiro, né, ela é fundamental. O goleiro, ele passa segurança ou insegurança. No caso do Botafogo, o Gatito não tem tido, pelo menos nesses últimos jogos, passado essa confiança. Aí vem o Elton Leite, que é reserva, que também não desfruta, né, dessa confiança total.
Contra o Flamengo, você acha que ele não...
Quanto
uma
Flamengo,
segurançazinha, não?
Foi razoável.
Ele,
né,
foi bem, foi bem. É. Mas você sabe que a questão é, você tem que ter uma sequência, né? Você não pode ir bem num jogo, mal no outro, vai bem em duas, vai mal... Essa inconstância é que gera a insegurança. Então, né, mas de qualquer maneira, o Elton Leite tá lá. O jogo tá com 27 mil, né, pagantes, né, teria muito mais... se não fosse o que aconteceu domingo entre Flamengo e Botafogo. Essas brigas que aconteceram, essas brigas tiraram muita gente do jogo dessa quarta-feira, não tenha dúvida disso. Né? Pessoal, famílias, exatamente, não vão. Né? O outro jogo que o Botafogo fez contra o Colo-Colo, exatamente no dia do jogo, já tínhamos um número maior. Ou seja, quando o Botafogo passa de fase, o número vai diminuir, qual é o porquê? É porque... há um medo, uma insegurança em relação ao estádio. Infelizmente, o Botafogo vai sofrer com isso.
Vai vencer por 2-0.
Esse é o palpite.
Ou mais, né?
Esse é o palpite, né? Que tomara que seja assim, que o Botafogo consiga essa vitória, que o Olímpia é um time muito difícil. Mas o Montijo e o Camilo no meio acho importante nesse jogo daqui, porque são jogadores extremamente habilidosos, têm visão de jogo e podem justamente colaborar para uma boa vitória, essa de 2-0, que é o palpite do Wagner. E aí vai para a decisão na semana que vem, lá no Paraguai, aí já com um esquema diferente, porque confirmando a vitória aqui, mesmo que seja de 1-0, né, já vai com a vantagem importante do empate. O importante hoje é vencer, se possível, sem tomar gols.
Perfeito, tá aí a opinião do Jorge Ramos, 12:54. E o Fluminense joga pela Copa do Brasil logo mais, no mesmo horário. Você vai acompanhar tudo de Fluminense Globo no som da Nacional. É, Fluminense Globo. E quem destaca o Flusão é ele, o repórter de peso. E aí, Brunão? E o Flusão, Brunão? Beleza?
Beleza, Rui, Fusão animado com a temporada, até agora só uma derrota, mesmo assim com um time misto para o Internacional fora de casa, pela Primeira Liga, mas o Campeonato Carioca animadíssimo, e claro que quer começar a todo vapor dentro da Copa do Brasil, torneio que leva o time campeão diretamente à Taça Libertadores da América do ano que vem. Conforme você falou, enfrentando o Globo do Rio Grande do Norte, 9:45 da noite, a Nacional vai acompanhar de pertinho esse jogo para o torcedor do Fluminense. Lembrando que se o Fluminense passar pelo Globo, precisa, tem a vantagem do empate, tem dois resultados a favor do Fluminense, o empate e a vitória, o Fluminense pega o vencedor do duelo entre Sinop do Mato Grosso e Salgueiro de Pernambuco. Apesar dessa vantagem do empate, o técnico Abel Braga não vai abandonar a ofensividade do time, que vem demonstrando muito manter essa tática do Abel Braga muito bem dentro do Campeonato Carioca. Força máxima, o Abelão garantiu que o time de hoje vai com força máxima, não vai dar sopa pro azar. O Abel Braga, Júlio César, Lucas, o Igor Nogueira, mais conhecido pelos jogadores como Nogueira, Henrique e o Léo, que era o Pelé e pediu para ser chamado só de Léo, Douglas, Orejuela, Scarpa e Sornosa. Na frente, Wellington e Henrique Dourado, o ceifador. Vamos ouvir o lateral Lucas, que fala como o Flusão vai atuar na noite de hoje.
Eu acho que a gente tem que procurar fazer o que vem fazendo, vem dando certo. É claro que existe esse... não tem como negar, né, que existe essa situação. Mas temos que colocar em prática o que a gente vem trabalhando, o que a gente vem treinando. Eu acho que se isso acontecer, a tendência é que a gente possa fazer mais um bom jogo e vencer. Acho que é dessa forma que temos que encarar. Saber dessa responsabilidade, saber que vai existir essa pressão, mas fazer tudo aquilo que a gente vem fazendo de positivo durante esse início de ano.
O Flusão tem a vantagem do empate, mas o Lucas comenta exatamente dessa possibilidade, de repente dar uma zebra hoje no interior potiguar.
Existe uma pressão maior, a chance da zebra ela aumenta, né? É um jogo só. Nas outras ocasiões, né, que era disputado, você tinha chance de, independente de qualquer resultado, decidir em casa, né? Ou até mesmo liquidar com um placar de 2 gols de diferença. Agora a pressão aumenta, mas a gente vive disso, né? Nós atletas estamos acostumados e temos que ir respeitando a equipe deles, mas com a consciência de que temos que fazer um bom jogo e buscar a vitória.
E se lembrarmos de 2014, se fosse só tivesse válido essa regra, o Fluminense teria se classificado e não teria sido eliminado pelo América de Natal. Em 2014, o Fluminense venceu o primeiro jogo 3-0 na Arena das Dunas tranquilamente, mas depois acabou perdendo em casa por 5-2, mas um jogo também, onde o Rodrigo Pimpão apareceu, inclusive, é um jogo que serve até de experiência para o Fluminense, para não ser displicente em campo quando achar que a parada já está decidida. Rui?
Tá bom, valeu então, Bruno Mendes. O que você vai falar do Fluminense a partir de 1 da tarde?
Vamos falar do Fluminense que está muito bem na temporada e o Lucas vai mais uma vez falar sobre o entrosamento do elenco tricolor. Está cada vez mais entrosadinho o time do Abel Braga, viu, Rui?
E o Fluminense com o Globo, é preciso ter esse cuidado todo aí que o Abel está propalando junto com os jogadores?
É claro que tem que jogar sério, Rui. Entra em campo para jogar sério. Mas é uma vantagem que o Fluminense tem enorme. A diferença entre o elenco do Fluminense e o do Globo, com todo o respeito, né, que eu tenho aos jogadores do Globo, é imensa, porque o Fluminense ganhar não faz mais que obrigação. Agora, se o Fluminense perde esse jogo, isso vai repercutir um ano inteiro, a vida inteira, isso. O Fluminense eliminado pelo Globo, que estamos sendo apresentado esse ano, inclusive a equipe. Então, a obrigação é toda do Fluminense de vitória. Agora tem que entrar com seriedade para fazer um jogo, né, e sair pelo menos com empate, né, o que já seria, né, pouco.
É verdade. O Rodrigo Ricardo, o que você vai falar do Vasco na segunda meia hora do Bate-Bola a partir de 1 da tarde?
O Fabuloso está chegando e TJD pede para que Ferge esclareça a situação de jogadores, registre os jogadores do Vasco.
E daqui a pouquinho, então, a situação do Vasco pode perder pontos no Campeonato Carioca, Taça Guanabara, tem também o Fábula, pode pintar aí. Fabuloso agora mudou o apelido, a esposa dele está chamando o Luiz Fabiano de Fábula, e não é de Fabuloso. Meio-dia e 59, um minutinho, a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Se gastar mais do que previa e tiver de ir a um terminal de autoatendimento, não o faça à noite. E utilize locais seguros, como hipermercados.
Carnaval Nacional 2017.
Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola no ar. Rui Fernando.
Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. E você que chega agora, boa tarde para você que já estava pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.ebc.com.br. Hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017. O Bate-Bola tem a opinião do Jorge Ramos, as reportagens do Rafael Monteiro, do Rodrigo Ricardo, do Bruno Mendes, do Wagner Gomes e do Luiz Ferreira. Na mesa de efeitos está o Vinícius Sampaio, no controle central, Fábio Luiz, a produção do Luiz Ferreira e a gerência do Otávio Previde, o Magrão. Você ligado e mandando o seu alô para os telefones aqui do Bate-Bola no 2117-6918, 2176919, o prefixo de área, né? O código de área aqui do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, para você que não está no Rio, tem que discar antes o 21 e depois os números aqui do Bate-Bola para você participar. Uma e um.
Agenda esportiva.
É, tá chegando ele, o cara que manda legal.
Luiz Ferreira.
Fala aí, Luizão. Boa tarde, beleza, cara?
Boa tarde pra você, Rui Fernando, os amigos do Bate-Bola Nacional. Hoje, 15 de fevereiro, Dia Internacional da Luta contra o Câncer na Infância. 15 de fevereiro, em 1950, no Pacaembu, o Corinthians conquista o torneio Rio-São Paulo ao empatar com o Botafogo em 1-1. 15 de fevereiro de 1954, nasce Joãozinho, passou pelo Cruzeiro, fez inclusive gol de título de Libertadores. 1956, 15 de fevereiro, o Uruguai conquista o Campeonato Sul-Americano ao vencer a Argentina por 1-0. Campeonato Sul-Americano, atual Copa América. 15 de fevereiro de 1961, nasce Luvanor, jogador que passou pelo Goiás na década de 80. 15 de fevereiro de 1972, o Palmeiras conquista o torneio de verão de Mar del Plata ao vencer o Boca Juniors por 1-0, gol de Leivinha. 15 de fevereiro de 1990, em Belo Horizonte, morre Dorival Nippel, o popular e o Strick, Rui Fernando.
É, tá então a agenda esportiva com o nosso Luiz Ferreira. Agora você ligado, 1 e 2. Vamos retornar ao Ninho do Urubu. Flamengo joga com o América Mineiro amanhã pela Primeira Liga lá em Brasília. E o Rafael Monteiro tá lá, acompanhou todo o treinamento do Flamengo antes da viagem para Brasília. Traga outras informações aí do Mengão. Alô, Rafa.
É, Rui Fernando, nesse momento todos os jogadores que não relacionados e também os relacionados para a partida de amanhã já saíram aqui do CT do Ninho do Urubu. Também estiveram aqui presentes o Conca, que vai fazer um trabalho intensivo para se recuperar da lesão no joelho, e também o jogador Ederson, que tem um tempo já de inatividade. A assessoria de imprensa do Flamengo adiantou que daqui a pouquinho vai atualizar como está a questão física, tanto de Conca quanto o do jogador Ederson, jogador também de meio campo, ambos jogam ali próximos na função ali de armador do time do Flamengo. Tanto Conca quanto Ederson fazendo um tratamento intensivo. Outro também recuperado é o Mancuello. O Mancuello, ele sentiu dores no ombro, ele caiu de mau jeito na partida contra o Botafogo, foi substituído, sentiu muitas dores, mas já está recuperado. Não está relacionado para a partida de hoje, já que os titulares não foram relacionados, apenas o Ederson e o Muralha, porém, não deve ser problema para a partida de domingo contra o Madureira. O Flamengo vem com um time bem alternativo, bem diferente, e o meio campo também tomado de reservas. A gente está acostumado a ver ali a dupla Rômulo e o Rômulo e também o William Arão, jogadores importantes no time do Flamengo. E quem volta ao microfone da Rádio Nacional é o volante Rômulo, falando sobre o seu início no Flamengo e como é jogar ao lado do William Arão.
No começo, os primeiros jogos é sempre um pouco mais difícil, porque em relação a ritmo de jogo, voltando de férias, é bem complicado, mas agora creio que já está melhorando, o time já está dando uma encorpada melhor. E jogar ali com o Arão, um cara de muita qualidade, é muito, muito fácil jogar ao lado dele, um cara que gosta de chegar bem ao ataque, mas também ajuda muito na marcação. Eu acho que trabalhando no dia a dia, a gente vai estar se entrosando ainda mais para que a gente possa estar ajudando aí a equipe.
Jogos como amanhã abre oportunidade para vários jogadores serem testados. Por exemplo, o lateral esquerdo recém-contratado do Sport Recife, o Renê, ele ainda não atuou com a camisa do Flamengo. Provavelmente deve estrear e deve começar jogando. Outro também que pode ter oportunidade, deve ter na verdade oportunidade, provavelmente, é o atacante Berrio. Berrio que jogou duas partidas pelo Flamengo, entrou no decorrer da partida. uma contra o Grêmio e a outra na partida passada contra o Botafogo, deve começar jogando. E o interessante é a característica desse jogador, Berril, colombiano, contratado agora há pouco tempo, junto ao Atlético Nacional da Colômbia. Uma pesquisa realizada pelo clube Pachuca do México apontou o jogador do Flamengo, Berril, como o segundo jogador mais rápido do mundo. Ele só perde para o galês Gareth Bale, do Real Madrid, que consegue atingir 36,9 quilômetros. O flamenguista, o Berril, atinge 36 quilômetros. E o volante do Flamengo, Rômulo, fala sobre essa característica do jogador colombiano.
Ele é bem rápido mesmo, né? Nos treinamentos, dá para ver isso. É por característica dele, velocidade. Eu acho que a gente tem que saber usar e poder ajudar ele nessa questão, né? Ele é um cara que gosta de receber bola na frente, em velocidade. Eu acho que o time tem que trabalhar de alguma forma para poder utilizar isso, essa característica muito boa dele para poder nos ajudar também.
O Flamengo deve começar jogando com Alex Morelia no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Donati, Juan, na esquerda Renê, no meio campo Márcio Araújo, Cuéllar e Gabriel. No ataque, Berrio, Everton e Leandro Damião. Finalizando o noticiário do Flamengo, a gente tem aquela notícia triste, né, do falecimento do Paulo Henrique Filho. Hoje aconteceu o velório na capela São Judas Tadeu, ele que teve 52 anos, ex-técnico, ex-jogador do Flamengo, Rui Fernando.
Valeu então, Rafael Monteiro. Um abraço pra você, obrigado, cara.
Valeu, grande abraço, Rui Fernando.
Valeu, Rafa Monteiro, com as informações do Flamengo aqui no Bate-Bola. E o Berril vai ter a chance de começar jogando. É a primeira vez, hein?
É a primeira vez que o Berril vai começar jogando. Tem a constatação da velocidade dele, realmente ele é muito veloz. É uma das suas características. Mas eu me lembrei aqui, quando falava do Berril, de um jogador chamado Mirandinha, que jogou no Botafogo durante muito tempo, que tinha uma velocidade extraordinária também. Muitas vezes...
Mirandinha, que depois foi para a Inglaterra.
Acho que foi o primeiro jogador brasileiro a jogar na Inglaterra, se não me engano. É uma coisa a confirmar. Mas o Mirandinha tinha tanta velocidade que eu vi vários passar da bola.
Passava da bola.
Isso é impressionante, né? Agora, o Berrio é um jogador rápido, que vai ter essa possibilidade. Ele está se adaptando ao Flamengo, vem com uma bagagem boa, com muita experiência. E, olha, o Berrio tem condição, né, de se tornar até titular da equipe do Flamengo. Vai depender dessa adaptação. E o técnico, né, o Zé Ricardo, está dando oportunidades a ele para que ele se adapte. Eu acho interessante isso também, porque está dando a ele justamente a condição de brigar por uma posição. E aí o Zé Ricardo está certo.
Pois é, Jorge Ramos, e você tem razão. O Mirandinha foi o primeiro brasileiro a jogar na Premier League.
No Newcastle.
Exatamente.
Não é pouca coisa não, amigo. Não é não.
Ele foi comparado a Pelé e Eusébio.
Acho que exagerado. Isso aí já é um exagero.
E hoje ele está no anonimato aí, né? Tá lá na terra dele, né?
Bom. Ele era do Nordeste brasileiro. Se não me engano, ele era pernambucano. Né? É. Não tenho essa informação correta, mas ele é do Nordeste.
Ele é, ele é capixaba, de Linhares.
Ele,
né?
É capixaba?
Então é, o que viveu... tá... peraí, vou confirmar aqui.
Não, tudo bem.
Contando a entrevista, foi Isaías Marques Soares. Hã? Não é isso? Confirma aí, Luiz Ferreira. Mas eu acho que é isso sim. Pelo menos ele é pioneiro, né,
Premier League.
Na Premier League. Ela é reformulada, né? Porque foi em 91 que ela foi reformulada, enfim. 1:09. É o Vascão da Gama. Tá confirmado então, né? O Mirandinha e o Isaías mesmo nasceu em Linhares, né, o Luiz Ferreira? Tá certo então, é você ligado aqui no Bate-Bola, ô Rodrigo Ricardo e o Vascão da Gama, hein?
Rui, você gosta de funk?
Gosto.
Pois já tem funk, porque ele tá chegando.
E acabou o caô só começou. Fabuloso chegou. Não adianta falar.
O Fabuloso tá chegando. A gente tem torcedor achando que ele tá chegando de caravela, porque tá demorando tanto. Mas sexta-feira o Vasco disse isso mais uma vez, a gente também já ouviu isso, né? Disse que até sexta-feira o Vasco espera anunciar oficialmente o Luiz Fabiano.
que já teria feito o distrato com o Tianjin Quanjian, ainda está com alguns probleminhas burocráticos na China. A gente sabe que lá na China realmente as coisas são complicadas, documentação. A gente viu o caso do Wagner também, que veio de lá, que demorou a estrear. Mas ele certamente não, provavelmente ele deve ser anunciado na sexta-feira. Vamos aguardar para ver se essa novela, enfim, tem fim, né, Rui Fernando?
Será, cara?
Não acaba nunca. Outra coisa, preocupação que ronda em São Januário, mas que o Vasco não se pronunciou ainda oficialmente sobre o caso, é a história do registro dos jogadores Gilberto e Jean. Há a denúncia que eles foram registrados atrasados e entraram em campo contra o Rezende. O Vasco não se pronunciou oficialmente e o Tribunal de Justiça Desportivo, o TJD, pediu explicações à FERJ, à Federação, para explicar, né, se foi protocolado, se foi registrado antes ou depois, enfim. E a federação tem 3 dias para se pronunciar, e aí sim a TJD vai, caso isso realmente se confirme, vai cobrar punição ao Vasco, perda de pontos, algo que pode ocorrer se realmente for confirmado esse registro. Mas, por enquanto, tudo ok, o Vasco se preparando para encarar a Portuguesa no sábado e conquistar o segundo lugar no grupo e ir para as semifinais da Guanabara, Rui.
Tá bom, então, tá aí o Fabiano, o Fábula. Fábula tá quase pintando na área. Que novela, cara.
É, essa novela
em
tá rendendo.
Quase 3 meses falando no Fábula aí, ele não pinta.
O problema é que o Fabuloso, ele tinha... na realidade, ele tem muito dinheiro a receber e a proposta era para ele receber em torno de 1/4 daquilo que estava... acertado, acordado, e ele não aceitou, então ele estava...
Não pode ser 1/4, tem que ser um apartamento.
Um apartamento no mínimo, né? Então ele ficou, provavelmente deve ter acertado alguma coisa, né? Era muito dinheiro, e ele agora está faltando esse anúncio oficial do Vasco da Gama, mas tudo está encaminhado para que ele se apresente. É um bom jogador, tem 36 anos, ele tem assim, um passado de alternar, né, grandes momentos com passionalidade, jogador...
Ele é meio complicado com o grupo, né?
Complicado. Vamos ver, tá mais velho um pouco, vamos ver se faz aí se apresenta bem e ajuda o Vasco, né? Nesse momento onde o Vasco está se rearrumando, eu diria, para o campeonato, para a temporada, né, de 2017.
Ô, Jorge, já que a gente está falando de centroavante, só lembrando que o Thales, que não jogou a última partida do Vasco contra o Volta Redonda, quando o Vasco perdeu por 1-0, ele estava com amidalite, ainda está se recuperando e provavelmente deve voltar a campo aí contra a Portuguesa no sábado. O Vasco podendo contar, enfim, com o centroavante, enquanto não chega o Fabuloso, Rui Fernando.
Pois é. Tá aí então o detalhe do Rodrigo Ricardo aqui no Bate-Bola. Você ligado pela Nacional Rio, Nacional Brasília, também na internet no radios.ebc.com.br. 1:13.
Momento estádio.
Volta Wagner Gomes. Ô Wagner, o Laureus consagra Bolts, Bailes, Phelps em noite sem prêmios para o Brasil. Que coisa, o Brasil dançou nessa vez.
Exatamente.
Até a seleção campeã dançou olímpica também. Dançou, né? Perdeu para um time de basquete, não foi isso?
Não.
De beisebol.
De beisebol. Foi o Chicago Cubs.
Isso.
E os principais nomes, né? O Sam Bolt, Simone Biles, Michael Phelps, um do atletismo, a Simone do ginástica artística e o Phelps da natação, conquistaram aí o Laureus desse ano, que é o Oscar do esporte, uma cerimônia realizada em Monte Carlo, em Mônaco, muito charmosa. O jamaicano e a americana ganharam como melhores atletas, enquanto o medalhista, maior medalhista da história dos jogos, foi premiado na categoria Retorno do Ano, que foi o caso do Michael Phelps. O Brasil, que concorria a 2 prêmios, com o skatista Pedro Barros, que foi superado em esporte de ação por Raquel Atherton, britânica do mountain bike, desculpe, e a seleção brasileira masculina olímpica perdeu a disputa para o Chicago Cubs, que encerrou um jejum de 108 anos, Rui.
É? Que beleza.
Jejum de 108 anos. Sem título. É um negócio assim.
Tá magrinho, né?
Botou o Corinthians e o Botafogo no bolso, hein?
É a Liga Americana de Beisebol.
Caramba. Pois é. E o Pedro Barros vê caminho sem volta no skate?
Para os precursores ainda é difícil aceitar, mas após anos de profissionalização, o skate cada vez mais se enquadra em padrões para ganhar espaço e respeito em novos palcos. Agora, no programa olímpico, com as modalidades street e park, quer dizer, rua e naquela pista, né?
o Sport possivelmente se distanciará um pouco mais das suas raízes no mundo, e visando atender as demandas do Comitê Olímpico Internacional, inclusive ajustando, como falou ontem o Cabeça aqui, sobre o problema do doping, que as competições de skate e de surf não tinham controle de antidopagem, agora vão passar a ter. Aí tem que muda o paradigma totalmente.
Entendi. Tá bom então, Wagner, amanhã tem mais, né?
Amanhã tem mais.
Valeu então, Wagner Gomes, com os esportes olímpicos e paralímpicos aqui no Momento Estádio, no Bate-Bola. Uma, antes do Xabal Botafogo, ô Jorge Ramos, você tem um detalhe com relação à inscrição, o jogador regularizado no Bira ou junto à Federação Carioca?
Porque tem esse problema relacionado à escalação
ao Vasco.
Do Vasco da Gama, dos jogadores.
Gilberto e Jean.
Então, parece que há uma irregularidade e vai haver uma denúncia. Agora, o interessante disso é que os outros clubes temem denunciar e criar um desgaste político. Então eu fico imaginando, né, você tem um regulamento...
Para que faz regulamento?
Para que você faz um regulamento? Né, para que ele supostamente seja cumprido. Né? Aí quando acontece uma situação dessa, porque é um time grande, Vasco da Gama, que inclusive politicamente aliado à federação, você, não, é melhor não mexer com isso não, porque pode desgastar politicamente. O Volta Redonda e o Resende são as duas equipes que poderiam ser beneficiadas por essa situação. É. Eu acho, por exemplo, eu tenho a minha opinião, a questão, né, da inscrição, o Luiz Fabiano está inscrito. O Vasco escreveu o Luiz Fabiano, nem contrato tem.
É com pendências.
Pois é, então, aí tem sempre uma brecha.
Sempre uma brecha.
Não, pode escrever, mas com pendências. Por quê? Ou escreve, ou inscreve, ou não escreve.
Mas eles fazem o regulamento para confundir mesmo, para ter essa confusão, aí Aí alguns ficam com medo da represália do Eurico junto com o Rubinho. Aí fica essa confusão.
Sabe o que
aí eu pergunto, e a Primeira Liga? Brigaram a beça aí há 2 anos atrás? E agora está todo mundo com medo? Flamengo, Fluminense?
Todo mundo com medo.
É? Né? Rabinho entre as pernas.
É isso que acontece. Então, aí o que acontece? Entendi. O torcedor, que não é bobo, não vai.
1:17. Agora é o Fogão, o destaque de agora, o Botafogo. O Fogão chega com o Rodrigo Ricardo. Fala aí, Rodrigão.
Tá chegando a hora, daqui a pouco, mais tarde, vamos ter Botafogo em campo. E quem volta ao time depois de ficar fora daquele jogo lá em Santiago, o jogo da volta contra o Colo-Colo, é o Camilo, que tá muito animado, falou que não está sentindo mais nada. Realmente a gente o viu treinando e bastante ansioso aí por esse retorno ao time. Ele falou aí o que ele espera desse jogo e como é que foi ficar de fora do último jogo do Botafogo.
Em relação a mim, eu realmente fiquei muito triste com a situação de não poder jogar, mas podemos constatar que não teve nenhuma lesão, né, para que pudesse agravar e eu estar treinando normal. Quero aqui agradecer o departamento médico, que teve todo o cuidado comigo lá no Chile, que fez um tratamento muito intensivo para que hoje eu pudesse ter condição, assim como ano passado, de jogar 30, 31 partidas e não ficar nenhuma de fora.
Tá aí o Camilo, né? Lembrando que ele jogou 31 partidas na temporada passada, foi um dos que mais atuou com a camisa botafoguense. Sentiu, ficou de fora contra o Colo-Colo, mas tá aí de volta, segundo ele, 100%. Quem falou também, tá correndo atrás de uma vaga aí no Botafogo, é o Guilherme. Ele está relacionado para o jogo, inclusive entrou lá no jogo em Santiago e tá tentando aí conquistar uma vaga aí no ataque botafoguense. O Guilherme, jovem de 21 anos, que veio do Grêmio, emprestado ao Botafogo, e ele falou que está à disposição do Jair. Está à disposição, Guilherme?
Assim, eu vejo que o professor Jair, ele vem rodando alguns jogadores ali na frente. Creio que também ele vem fazendo alguns testes, usando ali até no estadual. Mas eu costumo falar que se o professor Jair precisar de mim 5, 10, 20, 90 minutos, eu vou estar pronto para estar ajudando o Botafogo. Até porque é uma posição que tem muitos atletas e todos de qualidade que estão brigando pela posição ali, mas eu creio que todos também estão buscando trabalho e quando for solicitado, quero sim sempre estar podendo ajudar o Botafogo e dando o meu melhor dentro de campo.
Tá aí o Guilherme, está no banco. O Jair não deu o time, mas a gente vai aqui arriscar um palpite, hein, Rui? A gente já tinha arriscado ontem. Vamos falar novamente, Elton Leite no gol, Jonas na lateral direita, a dupla de zaga Emerson Silva e Marcelo, lateral esquerdo Vitor Luiz. No meio de campo, os volantes Ayrton e Bruno Silva, Camilo, Montijo e no ataque, Rodrigo Pimpão e Roger. Vamos ver se vai dar tudo certo também. Acho que o Botafogo ganha gol de Marcelo, 1-0, Rui Fernando.
Ih, meu Deus do céu.
É? 1-0, gol de Marcelo.
1x0, gol do zagueirão?
O Boina mandou o recado, 1x0.
Vocês sabem o que acontece.
Esse é o problema.
Vocês sabem o que acontece.
Mas toda regra é uma exceção. A gente tem que acreditar por aí. Olha, Rui, esse jogo é um jogo, né, decisivo, é um jogo dificílimo. O Botafogo não conta aí com o Gatito. Provavelmente, né, há essa expectativa dele não jogar. Entre o Elton Leite, que fez uma atuação segura contra o Flamengo, mas não traz, né, não passa tanta firmeza assim, né, como, né, o próprio Jefferson, né, que é o goleiro que o Botafogo, né, tem ali como titular, mas que está se recuperando. Enfim, a volta do Camilo é fundamental. O Camilo é um jogador que está acostumado, né, com a maior parte dos jogadores do Botafogo, aquele meio campo ali com o Bruno Silva, né? Então o Camilo tem um peso importante. O Montijo, né, que é um jogador que é muito inteligente também. E mais, o Botafogo vai com o time que jogou contra o Colo-Colo aqui no Maracanã, né, com esses dois jogadores, Camilo e Montijo, servindo lá na frente, né, o Roger e o Rodrigo Pimpão. Então, isso tudo aí pode dar um bom caldo. A equipe do Olímpia não é uma equipe que... Ela não articula tanto quanto o Colo-Colo. É uma equipe mais objetiva, pega a bola, vai em direção ao gol. Aqui no Rio de Janeiro, esse jogo vai ser um pouco mais controlado. O Colo-Colo tocava mais a bola, né? O segundo tempo da partida aqui no Rio de Janeiro contra o Colo-Colo botou o Botafogo na roda. Por pouco não empatou. Então, é diferente o estilo agora. A tradição tem mais peso. O Olímpia é uma equipe tradicional na Libertadores. Né?
7 finais de Libertadores e
3 vezes campeão. Então, isso tudo tem um peso. Agora, a oportunidade do Botafogo é essa, para chegar na fase de grupos. Tem que vencer aqui, de preferência, sem levar gols.
Tá certo, então. Jorge, só para a gente esclarecer aqui, né? O Mirandinho, aquele que você citou, que é o do Botafogo, ele nasceu em Chaval, no Ceará, em 2 de julho de 59. Ele foi o primeiro brasileiro a jogar no futebol inglês, num clube inglês, no Newcastle, em 87.
Perfeito.
O primeiro brasileiro a jogar na primeira liga é que foi o Isaías. O Isaías Marques Soares.
Atual Premier League.
Atual Premier League.
Primeira liga.
Que era Mirandinha também.
Não era Mirandinha, não. Esse aqui é o Isaías, conhecido como Isaías Soares, que jogou no Benfica e depois foi jogar no Coventry City. Em 95, então. Perfeito. Ele foi o primeiro
a jogar. A Premier League foi criada no início da década de 90.
Foi criada em 91, 92, foi a primeira. Perfeito. Temporada 91, 92. E aí, reformulado o futebol inglês, ele foi o primeiro brasileiro a jogar numa equipe inglesa. Tá certo? Só que agora, para jogar no futebol inglês, tem que ter pelo menos 5 convocações para uma seleção brasileira. Ou qualquer seleção mundial, né? Sem ser convocado 5 vezes para qualquer
pré-requisito.
Seleção. É pré-requisito agora, senão não joga lá, não. É você ligado aqui no Bate-Bola 1:23. É Champions League, a Liga dos Campeões da Europa. Fala aí, Luiz Ferreira.
Oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa começou nessa terça-feira. Rui Fernando com 2 partidas, Benfica 1, Borussia Dortmund 0. A partida foi realizada no Estádio da Luz. O goleiro Ederson pegou pênalti, pegou até pensamento. E quem estava lá assistindo o Ederson era o Taffarel, treinador de goleiro da Seleção Brasileira. A gente recebeu informação que muito provavelmente ele pode pintar nas próximas listas do Tite. O gol da vitória do Benfica foi marcado pelo Mitroglou, mas o Ederson foi o melhor em campo, disparado. E o grande jogo da noite, resultado para muita gente até surpreendente, PSG 4, Paris Saint-Germain 4, Barcelona 0. Passeio do PSG, anulou o trio MSN. E falando do trio MSN, que conversou com a imprensa após essa derrota acachapante para a equipe parisiense, foi o Neymar. Neymar, que avaliação você faz desse jogo, hein?
Foi um jogo atípico, né? Um jogo que dificilmente acontece pra gente, né? Mas os méritos são do Paris. Acho que fizeram um grande jogo, né? Acho que marcaram muito bem, chegaram bem no nosso gol. Bom, agora é pensar no próximo jogo, ver o que a gente pode fazer, tentar a remontada, que tá muito difícil, praticamente impossível, mas a gente não pode desistir.
Neymar, e essa vantagem conquistada pelo Paris Saint-Germain, 4 gols, você já viveu isso? Como é que você vai se preparar para tentar reverter essa vantagem?
Um jogo assim é muito difícil se preparar, né? Você está 4 gols atrás, né? Acho que não tem fazer, nunca passei por essa situação, então eu não posso te responder essa pergunta, mas o que eu vou fazer é me doar ao máximo no próximo jogo para que a gente possa remontar.
Essa fala do Neymar, eu nunca passei por isso, me lembrou um desenho antigo do Pica-Pau, que dizia mais ou menos o seguinte.
Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece.
É, filho.
Melhor
em
desenho
todos
pra mim.
Esses anos nessa indústria vital do futebol, é a primeira vez que isso acontece. Tem muito homem que dá essa desculpa pra quando sai com mulher acontece determinada coisa. É a primeira vez que isso acontece. Agora um detalhe, agora falando sério.
Nunca aconteceu.
Nunca. Tem a ver com nunca aconteceu. Nunca na história da Liga dos Campeões da Europa uma vantagem 4 gols foi revertida, Rui Fernando.
É difícil.
Ah, e hoje. Perdão, Rui Fernando.
Hoje tem Nápoles e Real Madrid.
Hoje tem Real Madrid e Nápoles no Santiago Bernabéu, em Madrid. E um jogaço. Esse que eu elegi para assistir. Bayern de Munique e Arsenal na Allianz Arena, em Munique.
O Real Madrid e Nápoles foi o jogo que mudou a fórmula de disputa da Liga dos Campeões da Europa, sabia? Porque no tempo que Maradona e Careca jogavam no Napoli, campeão italiano, aliás, naquela época só participava da Liga quem era os campeões dos países. E Napoli de Maradona e Real Madrid de Butragueño, de Hugo Chaves, que por sinal eliminou o Napoli, eliminou logo na primeira rodada, que antigamente não era só mata-mata, não tinha fase de grupo.
Sim.
E aí foi 2-0 o Real Madrid e 1-1 o segundo jogo. O Napoli ficou fora com Maradona e Careca, imagina, logo no primeiro jogo. Aí o Berlusconi, que era o presidente do Milan, foi o primeiro cara a bolar e mudar a regra da Liga dos Campeões da Europa, passar a ter fase de grupos para esses jogos serem disputados agora, a partir do mata-mata das oitavas.
Não tem problema, né?
Porque eliminaram o Napoli na primeira rodada, nas oitavas, né, na verdade.
Não pode.
Só a Liga começava nas oitavas.
É, mas olha, eu vou dizer a você, o Barcelona está eliminado, porque acho pouco provável que consiga tirar essa vantagem de 4 gols do PSG. Olha, Rui, se isso acontecer, eu vou fazer o próximo encontro nosso aqui desse jogo. Se a classificação for do Barcelona, virei vestido a rigor.
Tá certo. 1h27. E o Flusão que pega o Globo logo mais lá em Ceará, Mirim, no Rio Grande do Norte, hein, Bruno Mendes?
Olha só, Rui, Flusão de bem com a vinda em 2017 e no Campeonato Carioca segue 100% na Primeira Liga, como eu já falei, apenas uma derrota. O Lucas comenta sobre esse elenco do Fluminense que cada vez mais se entrosa e anima os torcedores tricolores.
É o grupo, né? Uma equipe vem jogando bem porque na frente a nossa marcação começa lá na frente, o pessoal vem ajudando bastante. A gente não tem tomado os gols e quando tem oportunidade de fazer, a gente está sendo competente. Então, acho que é um trabalho de todo o grupo, até mesmo daqueles que não vêm jogando direto, que vêm dando suporte. Acho que é dessa forma que se cria um grupo forte e a tendência é que as conquistas se aproximem cada vez mais.
21h45, Globo e Fluminense no estádio Barretão em Ceará Mirim, valendo vaga na segunda fase da Copa do Brasil, hein, Rui Fernando?
Qual é o palpite para o jogo de logo mais, o Jorge Ramos?
Olha, o Fluminense classifica, vai vencer, né? Tranquilamente. Tranquilo. Olha, a mesma situação. Goleada, né? Acho que sim. Eu acho que o Fluminense vai vencer com pelo menos 3 gols, então, né? 3-0. É a mesma coisa que o jogo entre o Barcelona e o PSG. Né? Acho pouco provável ou impossível a reação do Barcelona, como acho pouco provável e impossível o Globo ganhar do Fluminense.
Tá certo, até amanhã então, Jorge.
Um abraço pra você.
Valeu, galera, um abraço, Rodrigo Ricardo, pro Rafa que entrou com o Flamengo, pro Luiz Ferreira, pro Bruno Mendes em Brasília e pra toda a galera, Vinícius Sampaio ligado aqui no Bate-Bola, que termina, segue a programação da Nacional.
Rui Fernando. Tchau!